Muito bem, vamos à oração modelo ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos como Pai Nosso. Estamos na segunda breve pregação sobre este assunto. Estou indo lentamente e sem descer com muita profundidade, porque são pregações mais rápidas do que as da noite. Então, o título é Aprendendo a Orar com Jesus, segunda parte. Já vimos a primeira. Mateus capítulo 6, versículos 9 em diante, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos concentrar hoje na segunda parte do versículo 10, que diz: Venha o teu reino. Vamos orar. Ó Rei do universo, ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a entender um pouco mais a oração que o teu filho ensinou para nós. O que ele quis dizer, ou melhor dizendo, o que essas frases significam. É uma oração muito curta, portanto, muito concentrada, que obviamente não deveria ser tomada como uma oração de repetição pura e simples, como infelizmente muitos fazem, mesmo com a advertência clara do Senhor Jesus Cristo de que não devemos orar com vãs repetições. Então, não é para repetirmos essa oração vez após vez, embora não seja errado, certamente, repeti-la aqui e ali, mas não como algo, uma fórmula pré-fabricada, mas como um modelo mesmo. Nos ajuda a pensar um pouquinho agora sobre o teu reino e a vinda dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém. Venha o teu reino. Ao orar assim, o crente primeiro deixa claro que sabe estar falando com quem possui um reino. Deus reina. Tem criaturas sobre as quais ele reina. Tem coisas sobre as quais ele reina. Um rei não existe sem um reino, sem os seus súditos, sem a área sobre a qual ele reina. Então, há todo um contexto quando se pensa em reino. Mas eu quero só chamar a atenção deste aspecto. Quando você orar a Deus, nunca esqueça. É tão óbvio que que pode parecer até estranho essa observação, mas não esqueça que você está orando com um rei. Não sei se você já falou alguma vez com o governador do estado, da época, o atual, um prefeito, um general em plena atividade, uma autoridade mesmo forte, em exercício. Eu já tive a oportunidade várias vezes. É impressionante como a gente se sente um pouco diferente. E até encabula e constrange, porque a gente fica querendo rir mais, dizer coisas para agradá-lo. É estranho isso. Depois até fica pensando, não precisava ter sido tão simpático com ele, não. Era uma coisa comercial. Já lidei com vários para vender aviões, que eu trabalhava com vendas de aviões com meu pai, como vocês sabem. Então, eu tinha muito contato com esse pessoal elevado. E é estranho a pompa, antes de você chegar lá e fala, semanas para conseguir uma audiência. A audiência é alterada no último instante. Aí você fala com o secretário, da secretária, da secretária. Aí vem um gabinete, depois o outro. E você vai ficando impressionado com aquilo quando vê estar diante do homem. Então você pensa que é uma coisa muito grande. O pior, com um certo sentido, é. Porque é autoridade. E não há autoridade que não foi constituída por Deus. E a Bíblia fala muito no poder do rei. No caso, não são reis, mas são autoridades que têm poder, muito poder nas mãos, e dado por Deus. Eles vão dar conta pela maneira como eles usam o poder. Mas que eles têm poder? Têm. É fato. Então não é fora do normal, não é tão esquisito que nós nos sintamos um pouco desenquadrados, desajeitados na presença de uma grande autoridade. Imagine Deus. Aí você ora para Deus todo dia, começa logo no café da manhã, talvez, se não fez uma oração na cama antes de levantar, e faz uma oração muito tão rápida, tão assim, tão repetitiva, tão informal, que uma leitura dessa, venha o teu reino, é muito bom para nós pararmos um pouco e pensar. Eu estou falando com o rei, quando eu falo com Deus. Ó Deus, obrigado por esse Nescau, e toma e vai trabalhar. Tudo bem, agradeça pelo Nescau, mas você está orando a um rei muito poderoso. Não esqueça disso não, adquira uma certa postura. Sei que nós temos intimidade ao mesmo tempo com esse rei, porque ele se tornou nosso pai, quando nós nos tornamos filhos dele em Cristo. Então a Bíblia toda fala na intimidade que nós podemos ter com esse pai, certo? Mas não confunda as coisas. O fato dele ser seu pai querido, não quer dizer que ele não seja uma grande autoridade, não. A maior autoridade que existe, muito mais do que nós podemos conceber. Então, o primeiro toque que eu quero dar é este. Olha a postura quando fala com Deus. Ele é rei. Segunda coisa que você transmite a Deus quando ora venha o teu reino, é que você deixa claro que o reino dele virá um dia e será instituído aqui na terra. Se ele virá, é porque ainda não está aqui plenamente. Há uma forma do reino dele aqui, quando ele reina nos nossos corações. Jesus disse, é válido nós dizermos isso, que o reino de Deus está dentro de nós, no sentido de que uma parte do reino dele é expresso através dos seus filhos, dos seus súditos, vamos chamar assim aqui, dentro dos quais habita o Espírito Santo que ele enviou. Só que nós não entendemos, nós que temos uma visão chamada pré-milenista, os chamados amilenistas acham que não existe essa história de Cristo reinar aqui literalmente uma certa época. E que a totalidade do reino de Deus pode ser explicada através exatamente deste reino que ele exerce dentro dos corações. Pronto, isso é o reino de Cristo. Mas para nós que temos uma noção, uma convicção de que Cristo virá reinar literalmente aqui 1000 anos, esta ideia, venha o teu reino, é muito mais forte, muito mais gostosa, inclusive, do que assim, é que o teu reino venha, aliás, já está aqui, através dos crentes que já existem aqui, e à medida que vão chegando mais crentes, vão se convertendo mais pessoas, o teu reino vai se tornando mais completo, e quando chegar o dia, então Cristo volta, e nós seremos transformados, e começará a glória, e pronto. Não há reino de Cristo aqui. Mas para nós tem um sentido espetacular, um gosto especial. Venha o teu reino para esta terra. E é um reino literal, não é um reino espiritual que existe nos corações somente. Esse aspecto do reino existe. Então não é que o reino de Deus está absolutamente ausente do mundo hoje. Não, não, claro que não. Nós somos súditos dele, estamos aqui, embaixadores. Mas o reino dele não está aqui de maneira plena, como estará quando Cristo voltar. Então, quando você diz, venha o teu reino, você está automaticamente dizendo, eu sei que essa desgraça toda aqui que nos cerca é odiável a ti, não faz parte do teu reino pleno. O diabo é o príncipe deste mundo. Exercita um grande poder aqui, porque tu permitiste assim, mas é. Então, só isso explica por que o crente se sente tão desenquadrado aqui no mundo, tão esquisito. É que ele vive num reino a que ele não pertence. No caso, a esfera do príncipe deste mundo aqui. Então, se nós tivéssemos mais paciência e mais convicção sobre a vinda do reino do Pai, nós seríamos menos revoltados, menos angustiados, menos raivosos com o terrível estado de coisas que existem aqui. E existem mesmo. E não é só esta época não, gente. Século 21, não. Século 20, 19, 18, 17, pode vir até Jesus Cristo. E até antes dele também. Desde que entrou o pecado no mundo. Então, já tenho dito isso algumas vezes. Qualquer época que você lê a biografia de um crente, um pastor, um mártir, um missionário, coisa assim, ele vai dizer assim, está tudo ruim. Está tudo liquidado. A igreja não é mais como antigamente. Eu não sei como é que vai dar para aguentar, como é que... Deve estar no fim, porque está ruim demais. Não interessa a época em que essa pessoa viveu. É impressionante isto. Impressionante. Então, porque o reino aqui hoje do diabo é muito hostil, é muito contra o que será o reino de Cristo. Então, quando você diz, venha o teu reino, você está reconhecendo que sabe que este reino não está aqui plenamente. Mas agora vem o mais importante. É que você confessa ao Pai, quando diz, venha o teu reino, que está desejoso que esse reino venha. Este é o ponto principal. Porque você deixar claro que está falando com o rei, isso é importante, já comentei, mas o diabo sabe que Deus é rei. Tem muitos seres humanos que acreditam que existe um rei, um Deus criador, que manda em tudo, e até admitiria, não, é rei de tudo, eu sei. Deixar claro que você sabe que o reino de Deus ainda vai ser instituído aqui na terra, e o que está aí, obviamente não pode ser chamado de reino de Deus pleno. É bom deixar claro isso, certo? Mas muitos sabem disto, não precisam ser crentes para chegar a essa conclusão aqui. E vou dizer de novo, o diabo sabe. O próprio príncipe deste mundo hoje sabe que o tempo dele está bem contadinho. Por que vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Os demônios perguntaram a Jesus Cristo. Antes do tempo. Que tempo? O tempo dele próprio voltar, Jesus instituiu o reino dele. E lá no final do milênio jogar o diabo no lago de fogo e os demônios e todos. Então ele sabe que o tempo deles está marcado, limitado. Então até aí não tem grande novidade. E eu não sei se agradaria a Deus de uma maneira muito especial. Você apenas dizer que sabe que ele é rei e sabe que o reino dele virá. É muito bom, mas nada como chegar e dizer assim, eu estou ansioso que esse reino chegue. Agora só um crente pode dizer. O diabo está ansioso que o reino de Deus não chegue, que ele continue a reinar, né? As pessoas sem Cristo, mesmo as que acreditam na Bíblia de maneira técnica, não vão dizer que estão ansiosos, ansiosas que o reino de Deus chegue, nem entendem isso e são hostis a Deus. Mas você diz: venha, estou desejoso que venha, que venha logo. Mas a grande pergunta é: você está desejoso mesmo? Esse é o ponto. Não tem sentido nenhum você fazer esta oração aqui se você não tem expectativa ou um gosto ou uma vontade de ver o reino de Deus instituído aqui. Não ore, pule essa parte aqui, pule. Não diga se você não está realmente desejando. Porque se esse desejo não existe em você, ou ele é bem pequeno, duas coisas podem estar acontecendo. Primeira, você está apegado demais com as coisas daqui e não quer perdê-las. Que o reino de Cristo virá com tribulação, guerras, morte, inclusive arrebatamento antes. Nós cremos assim, os pré-tribulacionistas, será antes, mas isso não altera o fato de que vai haver a tribulação e de que no final dela Cristo vai voltar então e estabelecer o seu reino. Mas quando ele vier então reinar, mudará muito o estado de coisas aqui. E hoje o seu status aqui, a sua maneira de viver, o seu jeito de viver, as coisas que você tem, você está tão agarrado a elas que não mexe não. Péssima, triste atitude diante de Deus, ofensiva a Deus, pode parecer estranho isso, mas é ofensiva a Deus, esse pensamento. Não mexa não, homem, não mexa com o que está quieto. O pior ainda, né? Não se mexe em time que está ganhando. Então essa vida aqui é tudo o que você deseja? Você está no seu alvo máximo aqui? Finalmente nasceu seu filhinho, sua filhinha, e ela veio linda, que coisa. Finalmente você foi promovido, finalmente você passou no concurso, finalmente você botou a empresa e deu certo. Ah, está tudo bem, está tudo tranquilo. Agora é isso, tudo que você queria na vida é isto aqui. Esse não pode dizer: venha o teu reino. Venha para quê? Venha para quê? Você está tão bem aqui? A oração que Jesus Cristo ensinou é bem pequenina, mas é pesada, no sentido de densa. Venha o teu reino. É isso aí. E o pior é que, além de você estar por demais apegado às coisas daqui, pode ter um outro aspecto. É que os padrões do reino dele, esse tal reino, que é para você dizer: venha esse teu reino, os padrões não lhe atraem muito não. Não entusiasmam demais não. Então a ideia é que vai ter plenitude de justiça, vai ter um dinheirinho? Não se fala nem nisso. Roupa boa, muita viagem, comidas boas, dinheiro, que só se pensa em dinheiro e saúde, dinheiro e saúde, dinheiro e saúde, saúde vai. Mas no outro contexto, em outra esfera. Então quer dizer que o reino de Deus é justiça, paz, tirando os assaltos aqui e ali, até que eu tenho uma paizinha boa lá em casa, não brinco com a mulher há um ano, tá bom a paz. Então o que vai ter mesmo lá é o que é mesmo, é nós estarmos perto de Cristo, é nós estarmos sem pecado dentro, uma vez que fomos já arrebatados e transformados, e agora com corpos glorificados, como nós voltaremos para reinar com ele. Os que tiverem morrido, voltarão, serão ressuscitados, e os que estiverem vivos, serão transformados, quando levados aos ares, aí todos voltaremos para reinar com Cristo aqui. Sim, e meus filhos? Não, não serão mais seus filhos. Aliás, de três filhos, dois não estão nem com você. Estão no inferno. E um estará com você, porque é crente, mas não como filho seu. Estará como salvo, um irmão. Ixi. Quer dizer que meus filhos estarão comigo nesse reino dele aqui, não? Talvez não. Todos não. Talvez nenhum. Não, quero esse reino o quê? Então deixe de ser hipócrita. E para de orar o Pai Nosso. E para de dizer, venha o teu reino, porque você não quer o reino dele. E pense 10 vezes a próxima vez que você for orar assim e dizer, venha o teu reino, porque o reino dele pode não incluir seu pai, sua mãe, seus filhos, seus vizinhos, seus amigos, vizinho não interessa, seus amigos, seus melhores amigos. Você quer o reino dele a si mesmo? Não se briga com as coisas de Deus, não. E essas coisas que você diz para Deus aqui, ou são do coração, ou não são. Podem chegar ruim nos ouvidos dele, como as orações dos judeus estavam chegando lá, conforme Isaías 1. Eu não aguento mais a oração de vocês. Parem! Para! Eu não suporto mais. Tanta hipocrisia. Para de orar. E eu não sei se tem vez que o Espírito Santo de Deus pode chegar e dizer, pode parar aí, ou Deus Pai mesmo. Vou encerrar, não tem mais o que dizer, não. Só queria dar esse recado mesmo. Você pense 10 vezes antes de dizer, venha o teu reino. Para você dizer isso, você tem que estar absolutamente apaixonado por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo, a ponto de considerar as melhores coisas que você tem nesta vida, começando com seus filhos, considerá-los lá embaixo, em termos de prioridade, quando comparados com o amor e a paixão que você tem com Deus. É nessa condição que alguém pode orar o Pai Nosso com plenitude. E da maneira particular como eu quero enfatizar hoje, essa frase, venha o teu reino. É importante o crente servir com zelo, amar o próximo, ter uma vida cristã ativa, tudo isso é bom, mas nada agrada mais o nosso Deus do que o filho mostrar que tem prazer nele, na pessoa de Deus. E uma das maneiras mais fortes de demonstrar isso é dizer, venha logo, venha o teu reino. Alguém poderia perguntar, o reino de Cristo é igual ao reino do Pai? Resposta, sim. Os dois são usados de uma maneira intercambiável, tanto o reino de Cristo como... E ele mesmo disse que o reino dele não é deste mundo, e ele vem reinar ele próprio. Então, quando Cristo estiver reinando em Jerusalém, durante 1000 anos, será este mesmo rei, este mesmo reino que nós pedimos ao Pai, que venha logo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça pensar com profundidade no quanto você está realmente aqui neste mundo, de uma maneira provisória, de uma maneira precária, de uma maneira não satisfatória, e se sentindo, eu vou tocar essa noite, por coincidência, a pregação à noite tem algumas coisas a ver com esta aqui, alguns pontos em comum, mas se sentindo estrangeiro aqui, e ansioso para que esse reino ao qual você pertence venha logo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo coloque forte em nossos corações uma sinceridade muito grande quando dizemos, ó Pai querido, venha o Teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.